Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Júnior Damasceno, da Igreja Batista da Costa Basca, sudoeste da França e fronteira com a Espanha. Bem-vindo, pastor Júnior Damasceno.
Olá, gostaria de saudar então o locutor Alexandre Teixeira e a todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Hoje nós estaremos lendo em Isaías capítulo 43, versos 1 a 5.
A palavra de Deus para o seu coração.
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá, e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Vamos então comentar esse texto muito importante de Isaías 43. Você pode ler também depois, a partir de Isaías 40, e você vai ver que há uma grande mudança no livro de Isaías, a partir do capítulo 40, e você vai encontrar, então, várias vezes o profeta falar sobre a importância desta presença divina na vida do povo. Aliás, no capítulo 40, é um capítulo que traz consolação. Muitos acreditam que o povo está voltando da deportação, o povo está cansado, e há então no capítulo 40 muitas profecias de consolação. Você vai ler, por exemplo, no verso 10 ou 11, segunda versão, que Deus se apresenta como um pastor de ovelhas que carrega aquela ovelha que está cansada. No início do texto, ele vai falar então da importância desta preparação do terreno mesmo. Os vales vão ser soterrados, as estradas vão ser mais retas e planas para que possa facilitar a caminhada do povo que está voltando então desta deportação. Este texto é um texto extremamente importante, porque Deus vai apresentar esta consolação, esta força que ele vai dar para o povo. Não vem de um anjo qualquer, ou não vem de nenhum anjo, aliás, não vem mesmo de um livramento que ele possa dar ao povo, mas vem de sua presença. Você já deve ter ouvido que na Bíblia a expressão não temas aparece 365 vezes. Não é tão... Parece que foi um dos papas católicos, né, que falou isso uma vez, e as pessoas acreditam. Se você procurar na sua Bíblia, possivelmente você não vai encontrar 365 vezes. Há muitas coisas assim que você ouve, né, e você acredita porque alguém falou e ninguém foi lá ver e acredita. Mas mesmo que a expressão não temas possivelmente não aparece na Bíblia 365 vezes, isso não muda nada ao fato que esta expressão é muito importante. Nós não somos, qual é a palavra mesmo em português, quando você acredita em números, em acontecimentos, assim, na repetição de acontecimentos. Nós não precisamos que a Bíblia nos diga 365 vezes não temais para acreditar que nós não precisamos ter medo, porque mesmo se ela falasse uma única vez, você já poderia estar confiante, porque Deus, mesmo quando ele fala uma única vez, já é bom, já serve, ele fala e pronto. Mas mesmo que eu não creio que a palavra, a expressão não ter mais apareça 365 vezes, eu gostaria de ler com vocês as vezes que ela realmente aparece e que estão no mesmo contexto do capítulo 43 de Isaías. segundo um certo pesquisador, na versão King James, na versão inglesa, a expressão não temas aparece aproximadamente 103 vezes, o que está bem longe de 365, né? Mas isso não muda nada ao fato desta expressão ser muito importante. Ela aparece aqui, já no capítulo 43, ela aparece quando Deus fala, não temais, ou não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Está no verso 1 do capítulo 43. Quando você vê essa expressão, a gente tem a tendência, inclusive aí no Brasil, né? Eu estou falando com vocês desde o País Basco francês, eu sou pastor da Igreja Batista da Costa Basco, acho que vocês já tiveram a ocasião de me ouvir aqui nesta maravilhosa rádio, 93 FM. Quando você ouve, então, quando Deus está dizendo, não temas porque eu te remi, a gente tem a tendência de pensar só no não temas, né? Por exemplo, você está numa situação difícil, talvez aí no Rio de Janeiro ou em outro lugar do Brasil, e alguém vai dizer para você, ou você ouve uma mensagem, talvez até mesmo na Rádio 93, o Senhor está dizendo para você, não temas. Mas o mais importante ainda não é só o nós temas, não temas, mas é exatamente o que vem depois, quando Deus fala para Israel, porque eu te remi. Você que mora no Rio de Janeiro, né, mesmo quem não mora, você já deve ter visto e conhece o Cristo Redentor, né? Esse Cristo Redentor que está em Morro do Corcovado, né, na Montanha do Corcovado, esse Cristo Redentor, com os braços abertos, nos fala de um Deus de graça, não o Cristo lá do Rio de Janeiro, mas o verdadeiro, nos fala de um Cristo, de um Deus de graça. Inclusive, eu preguei recentemente aqui na nossa igreja, em João capítulo 1, verso 14, quando João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar, utilizada por João, skenó em grego, quer dizer tabernacular, só que não, nem em francês nem em português este verbo não existe, então a gente não pode utilizá-lo. Então a tradução foi habitar, morar, viver. João estava pensando, eu creio, no tabernáculo. Tabernáculo é aquela tenda que foi montada no meio do arraial, né? O povo acampava ao redor, as 12 tribos de Israel acampavam ao redor, e este tabernáculo foi uma ordem de Deus. Em Êxodo capítulo, eu vou encontrar e vou ler com vocês, este capítulo de Êxodo, quando Deus fala, Êxodo 25, eu creio, Deus diz ao povo de Israel para construir um tabernáculo. É o capítulo 25, verso 8, vocês me farão um santuário, tabernáculo, e eu habitarei no meio de vocês. É o alvo mesmo, o tabernáculo, Deus vem habitar. Quando João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo que o Verbo Criador, o Logos Criador, se fez homem e veio montar a sua tenda aqui no nosso meio. Quando Deus fala então para Israel no capítulo 43 de Isaías, eu te remi, ele está falando de um Deus que vem, que desce, que se faz homem, que se encarna no ventre de Maria, se torna bebê e vem aqui para nos redimir. Redimir é comprar de volta aquilo que era de você, não é? A expressão no Novo Testamento vem do mercado onde vendiam-se os escravos. Os escravos eram vendidos ali, como muitos nossos ancestrais aí no Brasil, né? Foram levados para o Brasil, para que um escravo fosse liberto. Na época de Paulo, ele teria que ser, a dívida dele teria que ser paga. Isto era uma redenção. Deus está dizendo para Israel, eu te redimi, e além do mais, chamei-te pelo teu nome, você me pertence. Olha só que lindo, você às vezes se concentra no não ter mais, não tenha medo disso, não tenha medo daquilo, mas o mais importante é o que vem depois. Por que que nós não temos que ter medo? Nós não temos que ter medo porque foi Deus quem nos redimiu. Nós não temos que ter medo é porque Ele nos chama pelo nosso próprio nome. E nós não precisamos ter medo porque nós pertencemos a Ele. O outro não temas que aparece no contexto do capítulo 43 de Isaías é o 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Coisa linda, a justiça de Deus é a forma em que Deus anda, pensa, vive, age. Deus vive em justiça. E Paulo nos diz em Coríntios que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. Então, o não temas aqui é seguido desta grande declaração: eu sou contigo. É por isso que a gente não tem que ter medo. Você não vai temer porque você é forte, ou porque você é grande, ou porque você é crente, porque você é pastor, ou é filho de pastor, não. Você não teme, você não tem medo, porque Deus está com você. Não tenha medo, ele diz, porque eu sou o teu Deus. Olha que lindo. No outro texto, no verso 43, ele vai dizer: você me pertence. E aqui ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, olha que lindo, eu sou o teu Deus. Quando você lê isso no livro de João, você entende muito bem o que a Bíblia está querendo dizer, porque Jesus vai utilizar essa expressão, eu sou, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a resurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que coisa linda, então. Um outro eu sou aparece no capítulo 41, no verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Todos esses não temas estão no mesmo contexto, que é o contexto do capítulo 40, 41, 42, 43, onde Deus está consolando o seu povo, dizendo: não tenha medo. E aqui ele diz uma coisa muito importante, quando ele diz: eu sou o teu Deus, né? Eu sou o Senhor, eu o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, o mestre de todas as coisas. Quando João, em Apocalipse, tem a revelação de Jesus Cristo, Jesus Cristo vai dizer para João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o A e o Z. Eu sou o começo, eu sou o fim. Então, no começo, ele está lá. No meio, ele está. E no final, também. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não tenha medo, eu estou te ajudando. Esta mensagem de Deus aqui para o povo dele no capítulo 41, verso 13. E então, no capítulo 43, que a gente já viu, ele diz: eu sou, não temas, porque... Ah, nesse verso 43, ele diz: foi eu quem te criei, eu te formei, não tenha medo, eu te redimi. Olha que coisa maravilhosa. E finalmente, no capítulo 43, ele diz: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Então não tenha medo, não tenha medo, não precisamos ter medo. Eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Uma promessa de restauração. Quando você lê este texto, você pensa na restauração que Deus pode fazer na sua vida e na sua família. Você já percebeu que um casal abençoado pode ter filhos abençoados, netos abençoados, um bairro, uma rua abençoada? Já imaginou se em todas as pessoas que vivessem na rua onde você vive fossem, temessem a Deus? Que bênção que seria! Se todas as pessoas que você conhece na sua família fossem verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que bênção que isso seria! Nós não temos medo do presente, nem do passado, inclusive, nem do futuro, porque nós cremos na presença de um Deus que não muda. Hebreus nos mostra que não há sombra de variação nele, ele não muda com o tempo. Ele não, é o que ele está dizendo para Israel em todos esses capítulos do livro de Isaías. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Ele não passa com o tempo, as suas promessas são promessas eternas. Isto nos dá uma segurança muito grande. Quanto mais você conhece a este Deus, quanto mais você conhece este Senhor, mais você vai se envolver com Ele, sabendo que a palavra, o verbo conhecer, tem um sentido de relacionamento. Inclusive, no Antigo Testamento, o mesmo verbo que é utilizado para dizer que Adão conheceu a Eva e Eva teve um filho, é o mesmo que o profeta Joel, por exemplo, Oséias, por exemplo, vai dizer que nós temos que conhecer a Deus. Davi vai utilizar este mesmo verbo no Salmo 139, quando fala: o Senhor penetra o meu pensamento. Ou seja, ele me conhece inteiramente. É o verbo penetrar, não é? Ele me conhece inteiramente. Quanto mais você conhece esse Deus que te conhece, mais você vai ser fiel a Ele, mais você vai crer. Você não precisa ter medo, você não precisa viver o tempo todo com medo do que vai acontecer. tem o famoso horóscopo gospel que você deveria pedir ao Espírito Santo que afastasse uma vez por todas de sua vida, né? Aquele Deus me disse, Deus me falou. Quando Deus quer te falar, ele te fala através da sua palavra, da palavra dele. Ele te fala diretamente. Eu conheço um irmão aqui na França, e quando alguém vem falar com ele na igreja, diz, Deus me disse, aí ele diz, ué, será que Deus esqueceu, não tem mais o meu número de telefone? Nós cremos num Deus que te fala, fala no seu coração, e tudo que Deus fala é de acordo com aquilo que ele já te revelou. Deus não vai trazer revelação, não existe revelação nova, existe revelação eterna. O grande problema é que a gente às vezes não conhece. Não sei se você já leu no livro de Efésios que Deus já nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênção espiritual. Então não deixe ninguém dizer para você, Deus neste ano de 2025 vai trazer muitas bênçãos na sua vida. Não, Deus já trouxe, essas bênçãos são eternas. Possivelmente você não as conhece ainda. Leia Efésios capítulo 1 e você vai ver que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E para continuar ali mais longe possível, ele diz no verso 4 do capítulo 1 de Efésios, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo. É por isso que você não precisa ter medo. Não é porque você vive, você ora, sei lá, duas horas por semana, porque você jejua. Não, é porque Deus não muda, porque Deus é o mesmo, e foi ele quem disse que eu vou estar com você. E quando Deus diz que vai estar com a gente, Deus não mente, não é? Deus não é homem para mentir, e ele disse eu estarei, então ele vai estar mesmo. Que Deus te abençoe, que ele te ajude neste ano de 2025 a confiar nele, nas promessas dele, e não se engane com um horóscopo evangélico. Creia naquilo que Deus já te disse, que Deus já prometeu, na sua palavra, inclusive. A revelação de Jesus Cristo nos mostra isso, um Cristo todo-poderoso. Ah, mas tem guerra na Ucrânia, que na Europa a guerra continua na Ucrânia. A guerra sempre vai ter guerra, né? Quando não é aqui na Europa, vai ser em outro lugar. Mas o que nós não podemos esquecer nunca é que Deus não muda. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que está conosco hoje, e ele nunca muda. Que Deus te abençoe.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor, eu gostaria de orar pela diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music, que o Senhor possa estar guiando cada pessoa e nesta rádio, na MK Music, como em todo lugar, existem pessoas doentes, que podem estar doentes, que podem estar passando por momentos de dificuldade financeira ou outro, e eu oro para que essas pessoas possam olhar o tempo todo para o Senhor, que em 2025 a Rádio 93 FM continue sendo fiel àquele que a colocou lá onde ela está agora. Que esta rádio possa continuar proclamando o eterno evangelho de Jesus Cristo, sem nenhum compromisso com nenhuma outra agenda, a não ser com a agenda do reino de Deus. Pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão enfermas, pelos aflitos e enlutados, que estas pessoas possam receber a consolação do Senhor hoje. Pelas pessoas que estão procurando um emprego, o Senhor não é um Deus de miséria, mesmo que nós não cremos numa teologia de prosperidade, nós cremos num Deus próspero, num Deus que nos abençoa. E que estas pessoas que estão procurando um emprego possam encontrar um emprego, a fim que tenham uma vida tranquila, cuidando de suas famílias, cuidando de seus filhos. Senhor, abençoe a economia do país e abençoe principalmente as pessoas que no Brasil hoje não te conhecem. Senhor, por as pessoas que sofrem por causa da violência que existe nas cidades do Brasil, abençoe estas pessoas, proteja o teu povo. Senhor, proteja as crianças do nosso país, proteja a juventude perdida do nosso país.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Amém. Eu gostaria então de me despedir de vocês e agradecer uma vez mais à Rádio 93 FM, me dar a ocasião de estar falando aqui com vocês. Eu gostaria de pedir que vocês orassem pela igreja aqui na França. Os desafios aqui são muito grandes. Você poderia convidá-la ao culto da nossa igreja, né? Mas ele acontece aqui no sudoeste da França. Senão você pode estar seguindo o nosso canal no YouTube, Igreja Batista de la Côte Basque, Igreja Batista da Costa Basca. Nós temos mensagens em francês, inglês, mas também em português. Vocês podem estar seguindo a gente através do nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.